também aqui.
Itapuã FM, a rádio que você ouve o dia todo. Ah, aqui também tem os melhores prêmios, porque nós somos a rádio
que dá mais prêmios.
Itapuã
News agora.
São 6 horas, loucura, confusão e gritaria. Só presta assim, são 6 horas e 28 minutos. A rádio que dá mais prêmios é a Itapuã FM, tem que respeitar ela.
Itapuã FM.
E você participa comigo, WhatsApp lotado, engarrafado, Paracina Paralela em horário de pico, são 6h29 da tarde, segunda-feira, 6 de julho, pós-eliminação do Brasil. O povo tá doido pra falar, então bora ouvir.
Vitor Alves, boa noite. Sival Silva, motorista por aplicativo, aqui de Águas Claras. Essa seleção aí, infelizmente, é uma brincadeira. É, quem estava lá não compreendeu que estava jogando uma Copa do Mundo. Parecia que ele estava fazendo jogo treino. Desde que eu me entendo de gente, a gente jogando bola, para ganhar tem que fazer gol. Os caras toca, como diz assim, qualquer hora a gente ganha, não é assim. Futebol você tem que marcar gol. Aí cada um individualmente em seus times é anfitrião, faz cada golaço de fora da área. Quando chegar na seleção brasileira, os caras não chutam de fora da área, perde pênalti, perde gol, como se tivesse outra oportunidade a qualquer momento. Eles não criam oportunidade e perde gol, que não era para perder, infelizmente. É uma vergonha essa seleção brasileira. Sival Silva, motorista por aplicativo, de Águas Claras.
Vitória Alves!
Pois é, Sival. Agora eu te pergunto. Zé Antônio, motorista por aplicativo também, seu colega, tá levando o meu colega ao Ben News, Marcelo Góes, repórter esportivo e que cobre o meu time. E aí eu pergunto a Marcelo Góes, a Zé Antônio e a Sival. Se fosse... A Sival. Se fosse René, perdi o pênalti? Kaiser? Marinho? Mateuzinho? Esqueça, bicho. Baralhas, maluco? Ah, eu quero ver minha seleção em campo, colossal. É. Que nada, dia 16 de julho tem, viu? Zé Antônio, eu e você colados no Barradão, Marcelo Góes trabalhando esse dia. Vitória e Vasco. O pau vai quebrar. Essa é a seleção que eu gosto.
Vitória!
Ah, é que nada. Bora botar o povo.
Boa noite, meninas do Benios. Aqui é Aparecida. E, de fato, meninas, realmente, a iluminação aqui de Salvador é precária. Vale no subúrbio uma hora dessa. Rapaz, é horrível. Deus abençoe. Um abraço pro meu esposo Alisson.
Boa noite, Vitória. Alex, no começo de novo. Vitória, iluminação. Só temos iluminação. Época do carnaval, Natal, que é o final do ano. Aí você vai ver a cidade toda iluminada. Dá pra ver até as formigas no chão dançando o axé. Acabou a festa de Natal, carnaval, acabou. Iluminação.
Boa noite, Vitória, linda. Boa noite, Lorena.
Clubes desse país, fortalecer a base.
Tinha que botar a Kaiser pra bater aquele pênalti ali. Se a Kaiser não perdia, não. Coração rubro-negro. Boa noite, fica com Deus.
Meu Deus! Kaiser perdeu um pênalti. Não pode, meu Deus, não, que não tem nada de meu Deus. Kaiser perdeu aquele pênalti? Sério. Velho, foi o pênalti mais mal batido que eu já vi na minha vida. É sério que Bruno Guimarães treina aquele tipo de pênalti? Eu sei que esse programa não é de futebol, mas eu não tô nem aí, porque hoje é pós-eliminação do Brasil.
Fale.
E nada. Vai vir daqui a pouco aí meus colegas, vão vir meus colegas, afinal de contas, o programa esportivo 100% masculino, porque só os homens falam de futebol. Brincadeira. Daqui a pouco vem aí Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Marcos Valença, Flávio Lordelo, a galera toda, Michel Corbacho, enfim, pra falar sobre essa eliminação do Brasil. Mas foi o pênalti mais mal batido. Minha avó Terezinha fazia aquele pênalti.
Tá.
É sério que ele treina pênalti daquele jeito? Sério?
E que critério
é esse? De que o melhor era Rafinha, depois Igor Thiago, depois Neymar. Depois Bruno Guimarães.
Diz
Ancelotti. Vinha Júnior tava depois
melhor.
Depois, meu amigo.
É
sério?
Imagine.
Ah, olha. O quarto pênalti foi.
Da carreira. Fez três. Da carreira.
Treinou três e fez três.
Não é nem da temporada, converteu. É da carreira.
E perdeu o principal.
Barril, viu?
Demais. 6h33, bora botar o povo.
Boa noite, bancada. Quem fala com vocês aqui é Robson Queiroz. Quando o Fernando Diniz assumiu a seleção brasileira e falou que tinha que abdicar dessa Copa de 2026 e colocar a molecada pra jogar, pra ganhar a experiência da Copa do Mundo e tentar ganhar a Copa em 2030, todos os repórteres, os brasileiros, crucificou ele, né? E lembrando que Neymar, em números, foi um excelente jogador, em números. Mas como eu acompanhei Dene, Ronaldinho Gaúcho e o próprio Neymar, vai ser difícil a gente achar um jogador parecido, viu?
Vitor Alves, respondendo a sua pergunta, eu não perdia, quanto mais Renê, não perdia não, esses caras aí é brincadeira, esses caras aí, mas que Deus abençoe aí o trabalho de vocês, viu? Abraço.
Deus abençoe, amém, meu amigo. A gente tem a matéria de Luiz Guilherme, do Brega de Orlando. O Brega de Orlando teria fechado, causado tristeza descomunal na região por conta do Brega de Orlando ter sido ali fechado temporariamente por conta das obras do VLT. Mas Luiz Guilherme foi ao local para falar do novo endereço e das obras que se iniciaram para o novo Brega de Orlando. Aliás, faculdade. Vamos ouvir e acompanhar essa matéria de Luiz Guilherme agora.
Após ser demolido em maio deste ano, um dos locais mais tradicionais de entretenimento e lazer de Salvador já está de casa nova. O novo espaço será instalado na rotatória do Hospital do Subúrbio em Piripiri. E o BNews, claro, vai acompanhar de perto como está o andamento dessa obra e qual a previsão de enfim ser inaugurado o novo Brega de Orlando ou Bar de Orlando.
Previsão de inauguração nos próximos meses. A estrutura é uma estrutura muito boa, né? Um espaço amplo. Uma boa visão ao mar e estamos batalhando. Tivemos alguns contratempos em relação à chuva, que a chuva atrapalha, principalmente quando a gente está na área de fundação, e uma estrutura grande para um estabelecimento que ele vai fazer aí de grande potencialização no subúrbio, demanda um certo tempo, mas estamos trabalhando e os próximos meses irá estar pronta.
Ah, esse novo eu vou ter que ir lá dar uma visitada, né?
Só visitar.
Vou visitar, ver como é que tá as coisas. Aí, é o ícone, né? Daqui da suburbana ali, mil grau.
É a Bahia.
Pra mim, tá uma obra que vai beneficiar, né? A todos os moradores, espero que sim, né? Espero que, a buraqueira que tem aqui, ó. Espero que realmente é melhor isso aqui, né?
E esse apelido que eles têm da faculdade das meninas, você acha o quê?
Rapaz, eu não entendo nada da faculdade das meninas.
Não estudou, não?
Não estudei, não. Pra isso aí, não.
Rapaz, é uma mudança importante, entendeu? É um benefício pra nós aqui, da comunidade, trazer esse novo Brega de Orlando. Pra poder nós se deliciar com várias coisas.
Que demais!
Se deliciar com, porque falavam que lá era a faculdade, né? Só que agora tá perto do hospital, então elas cursavam medicina, pelo que eu entendi, né?
Com certeza, agora a medicina é lá. Qualquer coisa, só procurar o Brega de Orlando. Ai. Qualquer consulta, é tudo lá.
Eu acredito que sim. A galera disse que é a famosa faculdade de Orlando, né? E muita gente gosta de frequentar essa faculdade. Principalmente o meu mecânico, estourado aqui.
E você gosta?
Adoro, sim. Tô aí. Tô esperando ficar pronta essa faculdade. Tem que falar a faculdade que pra gente não apanhar em casa, né? E eu acredito que vai ser bom, vai ser beneficente, né? É assim, é uma forma da gente fazer uma terapia mental. Vamos ter um hospital ali que cuida dos doentes. Então a gente tá aqui para poder
cuidar das meninas.
Cuidar das meninas e as meninas cuidar da nossa mente, né?
Eu frequentava sempre, era frequentador assíduo lá do Brega, lá sempre gostei lá.
Do Brega não, que chamava de faculdade, né?
É, claro, faculdade de medicina, que lá mesmo você pegava alguma coisa e depois ia se tratar.
Você foi lá quantas vezes fazer uma consulta lá?
Porra, eu fui mais de 10 vezes.
Ai.
Mais de 10 vezes.
Na semana ou no ano?
Depois que eu tomei minha gaia, aí eu só passei a frequentar lá direto.
Aí toma gaia, foi curar a gaia como na faculdade de medicina?
Claro, o melhor lugar do mundo, meu irmão. Aí, inclusive, aquele amigo nosso ali tomou a gaia dele também. Tentou curar lá, mas fecharam. Esses caras foram fazer essa peste dessa obra aí pra prejudicar a gente. Aí a gente tá aqui acumulado igual a Mega Sena.
Como mega cena acumulada?
Acumulado, leu tudo, meu pai. Isso é um absurdo. Tem que voltar logo, Orlando, pelo amor de Deus. Volte logo com esse cabaré, que eu não aguento mais não, ué.
É a Bahia.
E parece que não foi só o bar de Orlando que ganhou cara nova. O tio Orlando parece também ter recebido alguns novos alunos para a sua faculdade. Luiz Guilherme para o B News.
Acredite se quiser.
Eu não quero acreditar em nada.
Rapaz.
Eu vendo, não, sabe assim, eu só acredito se eu...
Eu vendo, não acredito. Nem eu.
O outro meteu mega sena acumulada. Agora, olhe...
Eu fico sem palavras.
Eu prefiro também me abster de comentários, na boa.
A gente tem áudio como o quê? Graças a Deus.
É melhor que o povo fale. 719-9654-2750, sinceramente.
Vitória, boa noite. Rapaz, fiquei sabendo aí que o apelido de Magrinha é conhecido como Sabonete do Brega de Orlando. É o que trabalha com o Fábio de manhã aí. Do Benil, primeira hora. Magrinha é conhecido como Sabonete do Brega de Orlando. Como é que pode, Vitória?
Acredito. Meu Deus, meu Deus. Vocês estão perdendo todos os limites. Olha, eu não quero me envolver em briga de manhã e de tarde, não, viu? Já basta Duro Gomes. Grini, que situação. Bora botar o povo. Meu Deus. Cadê?
Ouvi, boa noite, Lorena. Rapaz, sabe o que? O pior ainda é que a gente. Ah, não, é o bairro rico. Tá com energia o bairro. Não, até os bairros ricos está sem energia na rua. Né, os postes estão mal de iluminação. Eu fico pensando, eu acho que a prefeitura deveria tirar o órgão de diretoria para colocar uma secretaria. Parece até que é falta de dinheiro. Coloca esse órgão de iluminação como secretaria. Porque não está funcionando, rapaz, como um órgão ligado à CEMOP. Não está funcionando. Então, que coloca ele como secretaria para ver se funciona mesmo. Tem quem tem mais aporte financeiro pra ver se trabalha melhor. Rapaz, é péssima a iluminação pública de Salvador. Péssima.
Ei, brega bom da gota. Isso aí que é lugar bom. Aí ainda perto do hospital, chegar lá, mandar as meninas vestir uma farda. Não é desfazendo das profissionais da medicina, mas é fetiche. Não vou dar o nome aos personagens pra não desfazer das profissionais da área de medicina, né? Isso aí não justifica. Mas vai ser bom demais. Coisa boa. Alex do Comércio.
Acredite se quiser.
Rapaz, Alex do Comércio. Mas você não tá acumulado que nem Mega Sena, não, né, Alex?
Chega, ele terminou o áudio assim, ó. Alex do Comércio.
Relaxado, né? Meu Deus, gente, hoje é segunda-feira. Essa matéria veio ao ar no momento errado, eu acho. Imagina. Ou não também, né?
É bom que já começa a semana na energia.
Depende do ponto de vista. Tem a eliminação do Brasil na Copa, mas tem o novo endereço do Brega de Orlando. Aliás, da faculdade. Bora botar o povo pra falar que é melhor.
Ô, Vitória. Esse Brasil nosso foi uma decepção. Você vê que os caras não tinha garra. Eu vi um bocado de jogador aí parado no meio de campo. O time lá atacando esse parado. Essa moça que falou aí, pá, de Paulo da Lima, dizendo que tem que matar Neymar. Você vê que é paixão, né? O que foi que Neymar fez outro jogo? Só o pênalti que ele bateu e queria brigar com o goleiro. Um babaca daquele, que ele veio com o goleiro e deu uma foto lá, sem receber o cartão amarelo. Então, se ele entrar de primeira, minha irmã, ele tinha sido expulso. Já foi, Neymar já foi. Neymar é jogador de empresário. E já está aqui do Costa Azul. Comenta aí, Vitória. Um abraço a todos aí. Fica com Deus.
Boa noite, Vitória. Boa noite, os ouvintes. Olha só, a seleção brasileira é uma vergonha. Entendeu? É uma vergonha. Tanta criança assistindo, tantas crianças assistindo. Agora eu te pergunto, o que vai acontecer com essas crianças vendo o Brasil perder de uma seleção medíocre que é a Noruega? Seleção fraca, Noruega é seleção fraca. Marquinhos, pé de rato. Bruno Guimarães perdeu o pênalti, até eu faço aquele pênalti ali. Entendeu? Então, é uma decepção. Não botou Neymar no primeiro tempo. Erro do Ancelotti. Era pra ter botado Neymar no primeiro tempo. Entendeu? As pessoas ficam criticando o Neymar. Neymar não tem culpa de nada. Não é à toa que foi a última Copa dele, né? E chegou ali no finalzinho da prorrogação. Ele fez o pênalti ali e deixou dele, né? Fez o gol ali e deixou dele. Então, a culpa não é só do Neymar, a culpa é de todos os jogadores, entendeu? É a convocação do Ancelotti, né? O Ancelotti também tem culpa nisso. Se o Ancelotti convocasse os meninos de base, do sub-17, da seleção, e eu te garanto que a gente tinha passado aí nas oitavas de finais.
Não sou eu não, meu filho, é Luiz Guilherme. Eu sou a toalha. Luiz Guilherme é o sabonete e Fábio Gomes é o shampoo. Mentira. Do Brega de Orlando. Você tá errando a posição de cada um nessa função desse brega aí, que a gente não sabe quando é que vai voltar, só sabe que acabou. Um beijo, viu, Vitória?
Não entendi de onde eu entro aí. Não entendi onde eu entro aí. Não precisava desse beijo. O conteúdo. Ai, com esse teor.
Céu, é brincadeira.
E um beijo, Vitória. O que, é que eu tenho a ver com isso aí, amigo? Amanhã é você, Roberto Carlos e as baleias aqui de manhã pra resolver esse B.O. Sabonete, toalha.
Ele é a toalha.
E Fábio Gomes é o quê?
O shampoo. Luiz Guilherme, que é o sabonete.
Pronto.
Reparem.
Tem algum comentário a fazer? Não tenho.
Nenhum, zero.
Aliás, pra não dizer que não falamos de flores, vamos com a Operação Sintonia de Gravata. Quatro advogados alvos da operação, que tem como objetivo desarticular um esquema que envolve facções com atuação no sistema prisional da Bahia, tiveram as prisões convertidas em preventivas. Segundo informações, as audiências de Isabela da Silva de Oliveira, Luan Santos da Costa, Maria Mariana Batista de Oliveira, Ícaro Cardoso e Tamires Félix Alves foram realizadas em Salvador. Com o resultado, os quatro... 1, 2, 3, 4, 5 deixaram o DENARC e foram encaminhados ao sistema prisional. Ainda não há informações sobre o resultado das audiências de custódias dos outros advogados. A ação investiga a atuação de grupos criminosos envolvidos em tráfico de drogas, aquisição, circulação, posse e guarda de armas de fogo de facções. Inicialmente, apenas 9 dos advogados buscados tinham sido localizados. O 10º foi preso no final da tarde de sexta-feira, após ser encontrado em uma residência na cidade de Marcionílio Souza, a 350 quilômetros de Salvador. Informações trazidas pelo BNews, conforme a investigação, os advogados presos na ação atuam para diversos chefes de facções. Aí você pensa, os caras demoram 5, 6 anos para se formar o curso de direito. Faz a prova da OAB, primeira e segunda fase. Vai atuar e defender criminoso, que não é crime. Mas aí você passa a ser cúmplice de traficante, organizações criminosas. Tem vídeo, a gente tem esse vídeo da advogada passando bilhete, tirando o bilhete de dentro da roupa. Tem, sabe? Vídeo. A gente tem esse vídeo, coloca aí pra quem tá no YouTube. É esse aí, aí. Ela tira de dentro da roupa na visita com o detento ou com a detenta pra passar esse bilhete.
É uma das advogadas aí, né? Que foram presas nessa...
Nessa operação Sintonia de Gravata. E aí os bilhetes traziam justamente diretrizes das quadrilhas, né? Inclusive, orientando sequestro, orientando ameaça de morte, dizendo pra onde tinha que ir a droga, planejamento de homicídio. Diversos crimes observados nessa conversa de bilhete. Desde tráfico de armas, tráfico de drogas, homicídios, sequestros e tudo mais. 9 advogados, já subiu para 12 o número de advogados presos aí por conta dessa operação. A gente tem 4 que são baianos. Nós temos 4 advogados baianos. Que vergonha. Que lástima. Que país é esse? A gente vai seguir acompanhando essa operação, esse caso e a repercussão de tudo isso. 6h47, você participa, 6h47 em Salvador.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Ô, Vitória, Alex do Comércio. Olha, o segredo é o seguinte: pagar o que deve, comprar o que comer, comprar o que vestir, um calçado
E o que sobrar, minha filha, é só alegria. É só alegria. E trabalhar pro mês todo, pegar dinheiro de novo. Alex do Comércio.
Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, toda a bancada do BNews. Jonas, motorista por APP, falando. Vitória, quanto à seleção brasileira, eu pergunto, como cobrar de Neymar e isentar Rafinha? Por que ninguém tá falando de Rafinha? Que lá no Barcelona tava arrebentando, né? Quebrando e amassando. Aí chega na seleção. Alguém viu o futebol do senhor Rafinha na seleção? Fica aí essa pergunta.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lore. Estamos de volta dessas férias aí. Rapaz, referente à seleção brasileira, a seleção não tem alma, a seleção não tem coração, a seleção não tem vontade, né? E a seleção é a cara do técnico, apático. Jogadores que não têm merecimento para vestir essa camisa, né? Jogadores que jogam em ligas onde a nossa segunda divisão é mais disputada. Jogadores onde são bancos nos seus times de origem. Enquanto jogadores desses estiverem na seleção, infelizmente não vamos para lugar nenhum. Quando tivemos aquele vexame em 2014, se falou muito em reformulação, mas não foi feito nada disso. A seleção continuou como seleção de empresários, jogadores fracos, né? E eu particularmente não acredito que isso vai mudar, não. Enquanto o dinheiro falar mais alto, essa CBF corrupta aí não está nem aí para o povo brasileiro.
A culpa é da CBF. Deixa entrar no Brasil vários estrangeiros, né? Mais de 150 jogadores, eliminando os jogadores da base, são treinadores de fora, né? E aí agora quer culpar. Vai culpar o quê? Fortaleça a base, né? Forme jogadores, não invente com treinadores lunáticos de tirar posições de atleta, formar atleta que seja oriundo das posições, tudo isso influencia lá em cima na seleção brasileira, né? Agora tá esse fracasso. Gil, motorista de aplicativo.
Vitória Alves!
Que lástima, viu? Também tenho falado disso. Fortaleça a sua base. Como tá a divisão de base do seu clube, do seu time? Porque seleção um fiasco, a pior campanha desde 1990. Sincero e honestamente, aí quer falar que a criança vai ficar frustrada, que os meninos e as meninas estão chorando. É bom que lida com frustração desde cedo. É bom que aprende também, né? E Gonzaguinha mentia quando dizia que a vida é bonita, é bonita e é bonita. Calma, também não é, não. Tem seus dias ruins e tá tudo certo, viu? 6h51. Olha, quero falar com quem tem um filho com autismo ou conhece uma família que tem. O TEA não é uma condição que um profissional resolve sozinho. Precisa de fono, de TO, de físio, de psico, de neuropediatria e precisa que todos eles conversem entre si. É exatamente assim que a Clidal Mais trabalha. É uma clínica especializada em neurodesenvolvimento infantil aqui na Bahia, com uma equipe multidisciplinar integrada e atendimento pelo convênio Unimed. Porque criança com TEA merece o melhor e a família merece um time que esteja do seu lado. Arroba Clidal Mais no Instagram, WhatsApp 719-8779-5050. Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Tá aí. Agora.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Vitória. A Guarda Municipal tá com a Transalvador aí rodando a cidade. Rodando a cidade não, na verdade, em três pontos. No aeroporto, na nova rodoviária e no ferryboat, multando os motoristas por aplicativo. É isso que eles estão fazendo. E outras são extremamente agressivos. Só falta bater no motorista. E quando não bate...
Ô Vitória, boa noite bancada. Eu sei que a discussão é sobre a iluminação pública, mas Vitória, a cidade tá abandonada, Vitória. É iluminação, é lixo, é buraco, é UPA que não tem médico. A UPA aqui do Santo Antônio hoje teve o maior protesto aqui na Cidade Baixa. O Bruno Fest tá Deve ter ido pra Copa. Um abraço, Vitória, Marco, motorista de aplicativo.
Boa noite a todos. Boa noite, Vitória. Dá uma reforçada no que esse rapaz falou em relação aos pontos fechados, né? Sem utilidade. Isso tem uma grande resposta, né? As pessoas que possuem esses aluguéis, esses pontos para alugar, na verdade, eles na verdade visam um lucro exorbitante, né? Muita gente está migrando de loja física para o digital, né? Justamente para diminuir seus custos, porque uma porta é simples, que você tem que entrar, reformar, fazer acabamento, tudo, deixar pronta para quando sair esse próprio proprietário usufruir desses benefícios, né? E ainda cobra um aluguel absurdo, uma biroscazinha de poucos metros quadrados, 5, 6, 7, 8 mil reais de aluguel, né? Eu falo isso porque eu tenho um negócio, um pequeno negócio, e procuro espaços, né? Venho procurando para ampliar o meu negócio, ou até mudar de onde eu estou, né? Mas tá difícil, viu, Vitória? Muito complicado. É uma situação muito delicada aí. E com essa questão do digital, esses donos de pontos de comerciais aí vão ter que rever isso, né? Inclusive em outras situações, como shopping centers, etc. Enfim, é isso. Um abraço a todos, boa noite. Espero que isso um dia mude, né? Ou nunca vai mudar, né? Um abraço. Fábio Carvalho, morador da Paraná.
Tá aí, obrigada, Fábio. Obrigada. Ele que tem comércio, né? Dono de comércio, trazendo sua opinião sobre aquele tema do abandono de imóveis na Pituba, um bairro nobre aqui de Salvador. Um bairro que é muito movimentado. Tem certas ruas que a gente sabe que tem o burburinho. Ali aquela rua do Preto, do Boteco do Caranguejo, do Pirambeira, é o quê? Rua das Dálias. Ali é um pool de bares. Ali é movimento o tempo inteiro, né? As ruas ficam ocupadas, os bares estão movimentados. O Pirambeira fica a gente na porta. Boteco do Caranguejo, o Preto também é bom. É. Enfim, mas tem outros, por exemplo, na Orla, que é breu, abandono, descaso, violência. Então...
Quem bota seu negócio ali já tem que lidar com o salitre ali, né? Que exige uma manutenção muito mais cara dos estabelecimentos. E aí você precisa ter muita grana ali para investir na manutenção, na segurança, porque são estabelecimentos que constantemente sofrem assaltos. Então, como é que a pessoa vai querer investir num lugar que toda hora vai ser assaltado? É um conjunto de coisas que eu acho que faz com que esses imóveis da Pituba ali, principalmente da Orla, eles não vinguem de jeito nenhum.
Infelizmente. Olha, embora falar com o povo, falta pouco, 4 minutos, reta final do programa, viu? Me diga aqui, amanhã eu vou abrir com essa enquete, me diga o que é que você mais gosta nesse programa. Aí vai vir alguém, eu não gosto de nada, eu ouço por obrigação, imagina.
Que bom que você tá...
Não entendi porque você deu risada, não entendi a risada.
Ó, velho.
Eu posso dar risada da minha própria sacanagem. Não venha não. O que é que você mais gosta desse programa? Se criticar, vai ter bloco. Ditadura.
O arquivar, viu?
Bota o povo aí pra falar.
Boa noite, Vitória Alves. Quem tá falando aqui é Nado, motorista de APP aqui de São Caetano. Em relação ao jogo da seleção, a culpa, primeiramente, é Bruno Guimarães, que perdeu o pênalti. Seu Hendrick, que também perdeu aquele gol, certo? E Neymar não tem culpa nenhuma aí de nada. Neymar mostrou a Bruno Guimarães como se cobra um pênalti. Só isso. A seleção precisa ser renovada. Precisa pegar aqueles jogadores que ganham R$5.000, entendeu? Que ganha 50 mil, né? Que ganha milhões. Não é que ganha milhões, não. 5 milhões, 8 milhões por mês. Tem que botar pessoas que realmente honram a camisa da seleção.
Boa noite, Vitória Alves. Aqui é Patrício, motorista por aplicativo e torcedor do Bahia. É isso aí, ó. Em relação à seleção brasileira, é o seguinte. Infelizmente, não deu, né? Perdemos para um time que vai sair no próximo jogo para a Inglaterra, que esse time aí não tem time nenhum para se manter na Copa do Mundo, exceto o jogador, né, que faz a diferença, o Haaland.
entendeu? Mas o Brasil não fez esforço nenhum, entregou a classificação de mão beijada para a Noruega. Simplesmente o Haaland definiu o jogo em duas jogadas, coisas que o Brasil teve oportunidade e não fechou o jogo, né? Mas é isso aí. Em relação ao Neymar, o cara tem nome sim, o cara fez pela seleção, só não ganhou títulos como Cristiano Ronaldo, como outros jogadores famosos aí, que se a gente for aqui, a gente vai, né, Harry Kane da Inglaterra, que tá na disputa aí, tem muitos jogadores aí que são jogadores de primeiro mundo e que não tem título, cada um com sua história e vamos pra frente. Fica Neymar, não se aposente, tenta mais uma Copa aí.
Boa noite, galerinha. Boa noite, bancada. Tudo bem? Infelizmente, o Brasil perdeu o jogo. Porque não joga com coração, não joga com amor à camisa. Joga por dinheiro. Joga por fama. Infelizmente, quantos jogadores da seleção brasileira fazem parte do futebol brasileiro? Quase nenhum, não é isso? Estrela, vão buscar lá fora. Bora começar a olhar para os meninos de dentro do Brasil, galera. Dos times do Brasil. Infelizmente, o jogador brasileiro não tem vergonha na cara. Salários milionários, os caras bilionários, para fazer um futebol medíocre desse. Até os meninos na escola estão jogando com mais raça que a seleção brasileira. Nos resta torcer pelas meninas em 2027. Um abraço, boa noite.
B-News agora.
Arrasou. Arrasou.
Disse, é isso mesmo.
É isso aí. Assina embaixo.
Pra não jogar bola, pra não fazer seu próprio trabalho.
Assina embaixo. Que programa, viu? Recheado. Mas chegamos ao fim. Só amanhã agora.
Rápido,
se, né? Deus quiser, ele há de querer. Amanhã estamos de volta, terça-feira, aqui às 6 da tarde, vocês já sabem. Vem Voz do Brasil, mas logo após, a partir das 8 da noite, tem Arena Futebol Itapuã FM com Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Flávio Lordelo e Marcos Valença, não é isso? Então pronto. Um beijo, viu, minha gente? Tchau, tchau. Amanhã a gente volta.
B-News, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Escola pública ou como bolsista integral em escola privada.
Imunização contra o HPV. Jovens de 15 a 19 anos podem se vacinar até dezembro.
Deve ser vacinado quem não recebeu o imunizante na idade recomendada ou não possui registro de vacinação. Nasi Brum.
A vacina também está disponível para grupos específicos, como pessoas vivendo com HIV, transplantados, pacientes oncológicos e usuários de PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV.
Canal oferece escuta a jovens de forma humanizada.
Pode falar. Adolescentes podem receber de forma gratuita atendimento em saúde mental por meio de plataforma digital. Edinaldo Júnior.
A Rede Pode Falar é um canal gratuito e anônimo que pode ser acessado pelo celular de maneira fácil, rápida e simples.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
Acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Estudantes que desejem concorrer a bolsas de estudo em instituições de ensino privadas por meio do ProUni, o Programa Universidade para Todos, as inscrições começam amanhã e seguem até o final da semana.
As bolsas cobrem o equivalente à metade ou ao valor total da mensalidade do curso.
O programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Duas vezes ao ano são abertas as inscrições para a seleção de bolsistas. E quem quiser concorrer a uma vaga nesse segundo semestre deve ficar de olho nos prazos. As inscrições começam nesta terça-feira e vão até sexta-feira, dia 10 de julho. Para participar, o candidato precisa ter concluído o ensino médio, participado das edições de 2024 ou de 2025 do Enem, obtido no mínimo 450 pontos na média das 5 provas do exame e nota maior do que zero na redação. Além disso, segundo o edital, o estudante deve ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Para obter uma bolsa integral, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal por integrante da família não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Lembrando que professores da rede pública têm regras específicas de isenção de renda para licenciaturas. O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima semana, em 15 de julho, enquanto a segunda chamada está prevista para 5 de agosto. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site acessounico.mec.gov.br/ProUni. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil.
E as inscrições para a Prova Nacional Docente 2026 foram prorrogadas até o dia 10 de julho.
O novo prazo também vale para solicitações de atendimento especializado e para o uso do nome social.
Para efetivar a inscrição, o candidato deve pagar a taxa de R$ 85,00 até o dia 14 de julho. Essa também é a data em que será divulgado o resultado das solicitações de atendimento especial. Em caso de negativa, os recursos podem ser apresentados pelos candidatos até 16 de julho. A aplicação da prova está mantida para o dia 20 de setembro e o resultado final será divulgado em 15 de dezembro. O exame é composto por duas partes, sendo uma voltada para a formação geral docente e outra para questões específicas de 21 áreas da licenciatura. A Prova Nacional Docente tem o objetivo de avaliar a formação dos profissionais que estão concluindo cursos de licenciatura em todo o país. Mas o resultado também pode ser usado como parte de processos seletivos em concursos públicos para a contratação de profissionais de educação básica. Priscila Machado, para a Voz do Brasil.
As inscrições para a Prova Nacional Docente devem ser feitas pela internet no endereço pnd.inep.gov.br.
E as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, do segundo semestre de 2026, abrem entre os dias 14 e 17 de julho.
Nessa etapa, o programa oferece mais de 44 mil vagas para estudantes que desejam financiar cursos presenciais em faculdades particulares.
Para participar, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010, alcançado média mínima de 450 pontos nas provas, sem zerar a redação, e comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa.
O resultado da seleção vai ser divulgado em 30 de julho.
A inscrição para o FIES é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, em acessounico.mec.gov.br.
A campanha de vacinação contra o papiloma vírus humano foi prorrogada até o dia 31 de dezembro.
O público-alvo são adolescentes e jovens de 15 a 19 anos e pessoas de grupos prioritários.
O imunizante está disponível nas unidades básicas de saúde de todo o país.
O objetivo da campanha é alcançar pessoas que não foram imunizadas na faixa etária recomendada ou que não possuem registro vacinal. O esquema previsto no calendário nacional de vacinação é indicado para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Na estratégia de resgate, adolescentes e jovens de 15 a 19 anos poderão se vacinar de graça até 31 de dezembro, como explica Éder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações.
A vacina ela é recomendada para pessoas de 9 a 14 anos na rotina, só que tem pessoas que já hoje estão com 15, 16, 17, 18, 19 anos que não foram vacinadas. Então nós demos a oportunidade dessas pessoas colocar a vacinação em dia.
A vacina também está disponível para grupos específicos, como pessoas vivendo com HIV, transplantados, pacientes oncológicos e usuários de PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV. O papilomavírus humano, HPV, é uma infecção sexualmente transmissível e está associada a diferentes tipos de câncer, como os de colo do útero, boca e garganta. Após o encerramento da campanha em dezembro, a vacina
vacina continuará sendo oferecida de graça a crianças e adolescentes de 9 a 14 anos e grupos específicos. Os demais deverão ser vacinados em clínicas particulares. Reportagem Nazi Brum.
Atenção, médicos de todo o país. Estão abertas as inscrições para edital de contratação de especialistas para o SUS.
Ao todo, são disponibilizadas 1.138 vagas imediatas, que abrangem 309 municípios nas 5 regiões do país.
Entre as especialidades, a área de anestesiologia lidera a oferta de vagas com 290 no total.
E as demais estão distribuídas entre ecocardiografia, cirurgia geral, endoscopia digestiva, colonoscopia e Oncologia Clínica.
As inscrições devem ser feitas pela internet na plataforma da UNASUS, no endereço acesso.unasus.gov.br.
3 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos se sentem tristes sempre ou na maioria das vezes.
E 18,5% dos jovens pensam que a vida não vale a pena ser vivida. É o que aponta o IBGE.
Para criar um espaço de escuta e encaminhar esses adolescentes ao atendimento psicossocial no SUS, os jovens contam com a rede Pode Falar.
Um canal de escuta acolhedora e sem julgamentos. Essa é a rede Pode Falar, que atende adolescentes e jovens de 13 a 24 anos em emergências psíquicas e emocionais. De acordo com o IBGE, 3 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos se sentem tristes sempre ou na maioria das vezes. 42,9% dos alunos responderam que se sentem irritados, nervosos ou mal-humorados por qualquer coisa. 18,5% pensam sempre ou na maioria das vezes que a vida não vale a pena ser vivida. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgados esse ano. A Rede Pode Falar é um canal gratuito e anônimo que pode ser acessado pelo celular de maneira fácil, rápida e simples. A vice-coordenadora Marina Oliveira fala sobre a importância do projeto.
Ele usa a internet, né, usa a possibilidade do online para chegar a adolescentes do Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, ele facilita a escuta acolhedora desses adolescentes jovens, né? Por ter esse sigilo e essa coisa anônima, garantida, ela fica muito mais à vontade para se abrir.
Atualmente, 20 instituições compõem a rede Pode Falar em todo o país. As equipes de atendimento são formadas por estudantes de graduação de diversas áreas do conhecimento que são supervisionados por docentes. Todos eles passam por um processo contínuo de formação em saúde mental. Lucas Bonfim, de 31 anos, é um dos atendentes. Estudante de engenharia química na Universidade Federal de Sergipe, ele integra a equipe desde o início deste ano. Mesmo o curso não sendo da área da saúde, ele acredita que o trabalho complementa a sua formação e fala sobre a importância da experiência de escuta.
O objetivo do projeto realmente é escutar, a gente conseguir acolher e escutar o que a pessoa tem a falar.
A rede Pode Falar funciona como uma espécie de porta de entrada digital para o atendimento psicossocial do SUS, como explica o diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde, Marcelo Quimatti.
Ele pode criar uma porta de entrada da mesma forma que a gente criou com pessoas com problemas com jogos e apostas, que ela é feita em pequena escala, mas que ele é muito bem avaliado, ele é muito bem sucedido onde ele é aplicado, e articular isso à rede de atenção psicossocial.
A rede Pode Falar está disponível pelo site podefalar.org.br e também pelo WhatsApp ou Telegram. Com locução de Edinaldo Júnior, reportagem Luciana Colares de Holanda.
O telefone para atendimento no WhatsApp é o 61996608843.
E no Telegram, o nome de usuário é @podefalar.
E está disponível na plataforma da Universidade Aberta do SUS, curso em saúde de populações expostas a agrotóxicos.
A formação é feita à distância e voltada a profissionais do Sistema Único de Saúde e a demais interessados no tema.
O curso reúne conteúdos sobre vigilância em saúde, incluindo identificação e monitoramento de situações de exposição a agrotóxicos.
As inscrições podem ser realizadas diretamente na plataforma da universidade no endereço unasus.gov.br.
Para muita gente, viajar de avião pode ser sinônimo de comodidade, mas...
Mas, para outras pessoas, o transporte aéreo pode resultar em muita dor de cabeça.
Por isso, a Agência Nacional de Aviação Civil criou uma plataforma para registrar reclamações sobre serviços prestados pelas empresas aéreas.
Quem precisar registrar uma reclamação sobre serviços prestados por empresas aéreas pode utilizar a plataforma ANAC Passageiro. O acesso é feito com uma conta gov.br e permite enviar manifestações à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, acompanhar o andamento do atendimento e avaliar a resposta apresentada pela empresa. Durante o processo, a reclamação é encaminhada à companhia aérea, que responde ao passageiro dentro do prazo previsto pela regulamentação da ANAC. O sistema também permite a troca de informações entre as partes até a conclusão do atendimento. Além do registro de reclamações, a plataforma disponibiliza um painel público com indicadores sobre o atendimento das empresas participantes. Os usuários podem consultar informações por companhia aérea, período e nacionalidade da empresa, além dos assuntos mais frequentes, registrados pelos passageiros. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Agora o cidadão pode conhecer mais sobre seus direitos na hora de ir às compras.
A Secretaria Nacional do Consumidor está com inscrições abertas para mais de 30 cursos gratuitos e totalmente online.
A iniciativa, realizada em parceria com a Universidade de Brasília, busca ampliar o acesso à informação e fortalecer a proteção dos direitos do consumidor. Entre os temas disponíveis estão práticas abusivas, proteção contratual, proteção de dados pessoais, consumo seguro, educação financeira e prevenção ao superendividamento. A coordenadora da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, Ana Cláudia Santana, destaca que os cursos são uma oportunidade de formar cidadãos com um padrão de consumo mais consciente.
A plataforma é disponível para as pessoas a partir de 16 anos, então é uma possibilidade de que na descoberta, né, ali da sua identidade, da sua cidadania, ela consiga descobrir de forma consciente a utilização, né, dos seus recursos financeiros.
Um dos destaques é o curso voltado para as bets, que vai abordar os direitos dos consumidores diante do mercado regulado de apostas de cota fixa e os impactos das novas relações de consumo envolvendo o setor. Para Ana Cláudia Santana, o crescimento das plataformas de apostas virtuais trouxe a necessidade do cidadão se informar e conhecer os riscos que envolvem a prática.
Temos o curso de bets, né, de capacitação para conhecer qual a funcionalidade dessa e o registro legal dessas empresas que estão crescendo aí cada vez mais e de forma ilegal, então a gente precisa fazer isso. O crescimento é absurdo, a comunicação com o cidadão para que a utilização desses aplicativos de jogos sejam conscientes, né, informe do risco.
As inscrições estão abertas até 20 de julho pelo portal da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Os cursos são online e gratuitos e as aulas começam no dia 27 deste mês. Reportagem Thaís de Araújo.
Lembrando, as inscrições devem ser feitas na plataforma da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, no endereço eaddefesadoconsumidor.mj.gov.br.
Ajuda humanitária. Brasil envia carregamento com vacinas à Venezuela para vítimas de terremoto.
Repórter Lucília Araújo tem mais informações.
Uma remessa com 350 mil doses de vacinas foi enviada no último sábado, dia 4, à Venezuela, para apoiar as ações de resposta em saúde após os terremotos que atingiram o país. A carga reúne 100 mil doses da vacina contra a febre amarela e 250 mil doses da vacina contra a raiva canina, destinadas ao controle de doenças em situações de emergência. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas enviadas não comprometem o abastecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. O transporte foi realizado em voo humanitário com chegada neste domingo, dia 5, para distribuição das doses. Desde o dia 24 de junho, foram confirmados 2.645 mortos e 12.666 feridos. O governo venezuelano já registrou 86.117 famílias afetadas e 15.050 desalojadas. Até agora, 885 edifícios foram afetados e outros 189 desabaram. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Na época de reprodução dos peixes, a pesca é proibida para garantir a preservação das espécies.
Durante o período que é chamado de defeso, os pescadores têm direito a um seguro.
O pagamento tem início amanhã.
O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começa no dia 7 de julho o pagamento do seguro defeso para mais de 149.500 pescadores artesanais. Os benefícios referentes aos períodos de defeso anteriores a 2026 vão ser depositados em parcela única para quem já teve o direito reconhecido. Os pescadores que aguardavam apenas a liberação dos recursos podem consultar a situação do pagamento pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Emprega Brasil. Já quem ainda tem o pedido em análise deve acompanhar o processo pelo Meu INSS ou pela Central 135. Os benefícios aprovados posteriormente vão ser pagos nos próximos lotes. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Estão abertos 5 editais do CNPq voltados para a equidade étnica, de raça e de gênero.
As chamadas também incentivam a produção de conhecimento sobre desigualdades.
Saiba quem pode participar e até quando é possível se inscrever na reportagem de Graziele Bezerra.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, está com 5 chamadas públicas abertas, além de 2 projetos voltados ao tema da equidade étnica, racial e de gênero na ciência brasileira. O presidente do CNPq, Olival Freire Júnior, destacou o conteúdo dos editais.
E esses 5 editais, eles têm muito de ações tipicamente educacionais voltadas para a inclusão na área de ciência, tecnologia, engenharia, mas tem algumas ações que são voltadas especificamente para a produção de mais conhecimento, conhecimento novo, conhecimento de qualidade sobre esses problemas que têm que ser enfrentados, tanto quanto os problemas de saúde pública, os problemas do petróleo, os problemas da agricultura e tantos outros.
Com inscrições abertas até 10 de agosto, a chamada pública Asas para o Futuro é voltada para a inserção de mulheres de 15 a 29 anos no mercado de trabalho. Já a segunda edição da chamada Atlânticas está com inscrições até 30 de setembro e concederá bolsas no exterior para cientistas negras, indígenas, quilombolas e ciganas. Em outra vertente, o projeto Inspiração é destinado à formação de jovens negras na área da indústria da energia. O programa Lélia Gonçalves vai financiar pesquisas sobre desigualdades étnico-raciais. Também há um edital para fortalecer o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Serão desenvolvidos ainda projetos voltados para a rede de pesquisa em igualdade racial e para ações afirmativas do Instituto Rio Branco, com concessão de bolsas para pessoas negras candidatas aos concursos de ingresso na diplomacia. As informações completas e os editais estão em gov.br/CNPq. Reportagem Graziele Bezerra.
Estão abertas as inscrições para o edital BNDES Periferias Fortes Nordeste.
A iniciativa é voltada a organizações da sociedade civil que atuam em favelas e comunidades periféricas da região para atender a população que vive nesses locais.
O objetivo é fortalecer organizações da sociedade civil e coletivos ainda não formalizados que atuam em favelas e comunidades periféricas da região. Lançado em parceria com o Instituto Eclos, o edital vai selecionar 85 iniciativas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. As organizações selecionadas vão participar de uma jornada de desenvolvimento institucional executada pelo Instituto Eclos, com capacitações, mentorias especializadas, apoio à formalização e acesso a recursos financeiros de até R$100 mil, no caso das organizações de pequeno porte, e de até R$300 mil para as organizações de médio porte. É o que explica a chefe do Departamento de Inclusão Produtiva e Educação Educação do BNDES, Celina Rangel Tura.
Vão receber recursos para desenvolver os projetos, que os planos de negócio que vão ser construídos a partir dessa capacitação e mentoria. O recurso é livre para onde essa instituição entende que vai fortalecer institucionalmente a sua capacidade de executar melhores projetos, captar mais recursos, e aí são vários objetivos que a gente quer.
Podem participar do edital BNDES Periferias Fortes Nordeste, organizações sem fins lucrativos formalizadas e coletivos ainda não formalizados, desde que tenham histórico comprovado de atuação em seus territórios. As iniciativas devem promover benefícios para populações de baixa renda, principalmente em áreas como geração de emprego e renda, educação, saúde, esporte e justiça, entre outras. As inscrições estão abertas até o dia 12 de agosto no site eclus.org/periferias-fortes. Atenção para como se escreve Eclus. E-K-L-O-O-S. Reportagem André de Barros Lima.
A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em mais 77 cidades atingidas por desastres.
Podem obter reconhecimentos cidades que sofreram com secas ou fortes chuvas.
A maior parte dos municípios teve emergência declarada por estiagem. Já Icatu, no Maranhão, e Goiânia, em Pernambuco, foram castigadas por fortes chuvas, enquanto Piau, em Minas Gerais, obteve o reconhecimento federal por queda de granizo. Cidades com reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar recursos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos à distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do sistema. Natália Kuzlik, para a Voz do Brasil.
Foi autorizada a realização de concursos públicos para a Receita Federal e o Banco Central.
Juntas, as seleções vão oferecer 316 vagas para cargos de nível médio e superior. São 146 vagas para a Receita e 170 para o Banco Central.
Os editais devem ser lançados em até 6 meses.
O prazo mínimo entre a publicação do edital e a aplicação da primeira prova é de 2 meses.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Tribunais devem prestar informações ao STF sobre pagamentos a magistrados.
STJ nega validade a testamento por e-mail sem assinatura e sem testemunhas.
Defeso eleitoral impõe limites a agentes públicos a 3 meses das eleições 2026.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Tribunais de 6 estados e do Distrito Federal têm até 48 horas para prestar informações ao Supremo Tribunal Federal sobre pagamentos a magistrados.
As decisões foram tomadas em vários processos diferentes de relatoria dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes. Repórter Marcelo Della Libera.
No documento assinado nesta segunda-feira, os ministros determinaram que os presidentes dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia prestem informações detalhadas sobre os valores e verbas pagas a magistrados da ativa, aposentados e pensionistas nos meses de abril, maio, junho e julho deste ano, com a discriminação das verbas remuneratórias e indenizatórias. Também deverão encaminhar cópias das folhas de pagamento referentes a esse período. Nas 3 ações, os ministros citaram uma notícia divulgada pela imprensa nesta segunda-feira, segundo a qual alguns tribunais teriam autorizado pagamentos remuneratórios e indenizatórios em desacordo com os parâmetros definidos pelo Supremo. Diante dessas informações, a Corte determinou a adoção imediata de providências para verificar eventual descumprimento da própria decisão.
E-mail sem assinatura e sem testemunhas não pode ser reconhecido como testamento particular.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um homem pediu a abertura, o registro e o cumprimento de suposto testamento contido em mensagem eletrônica programada para ser enviada 2 dias após a morte da remetente, que havia tirado a própria vida. No texto, ela manifestava o desejo de destinar aplicações financeiras a ele, amigo próximo, e parte dos recursos à entidade de caridade. A Justiça de São Paulo extinguiu o processo sem resolução do mérito. A terceira turma do STJ manteve essa decisão, considerando que, embora seja possível flexibilizar algumas formalidades dos testamentos particulares para preservar a vontade do testador, isso não é possível sem assinatura ou outro meio seguro que confirme a autoria e validade do documento. O relator foi o ministro Moura Ribeiro.
Defesa Eleitoral impõe limites a agentes públicos.
As regras começam a valer faltando 3 meses para as eleições 2026. Mariana Fabri.
Entraram em vigor no último sábado, 4 de julho, as principais restrições destinadas a agentes públicos no chamado Defesa Eleitoral. As regras para a administração pública